Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Por causa dos feriados e deste acumulado de feriados, algumas pontes, fizemos aqui uma pausa um pouco mais longa do que é habitual, mas estamos a retomar as emissões regulares do Canal Central. Pelo meio, a atividade política não parou, a atividade social, desportiva, cultural também não parou no município de Aveiro e na região, e o país não parou, e seguramente com muita informação nas últimas horas a deixar também a classe política a debater um eventual cenário de crise no país. Para hoje propusemos uma leitura sobre aquilo que foi o lançamento ou inspirado na Maratona Europa sobre um protocolo entre Aveiro e Ilha, também as eleições europeias que estão aí já no horizonte, mas com prioridade a esta questão que se levanta agora da recuperação de tempo de serviço dos professores e um eventual cenário de crise política que o Primeiro-Ministro diz ser seguro se os partidos da oposição aprovarem o diploma na Assembleia da República. Os convidados para este programa já estão em estúdio. Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, o Carlos Anileiro, do PP, o Manuel Prior, do PSD, o Filipe Guerra, do Partido Comunista Português, também a representação do Pessoas, Animais e Natureza habitual no Royal Varenga e também do Bloco de Esquerda, o Guilherme... O Ernesto, eu peço desculpa, estava a confundir com o Guilherme Amaro. Creio que é Guilherme Amaro também um dos representantes do Bloco habitual neste programa. Vamos poder, desta forma, seguir para o nosso debate, pedindo esta intervenção inicial a propósito do eventual cenário de crise política no país. Isto também quando se percebe que há aqui um calendário eleitoral a gerir, não é? Eleições no final deste ano, ou admite-se um pouco antes, julho, setembro, agosto, se calhar não será propriamente mês para eleições, ou então ainda a possibilidade de tudo isto ser superado. Se calhar começando pelo Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, é possível evitar este cenário de crise política no país? Acredita que isso ainda vai acontecer?
Eu começo por cumprimentar os meus colegas de debate, sou moderador, é uma honra muito grande, estar aqui em representação do Partido Socialista. E respondendo diretamente à questão que me coloca, eu acho que esse cenário pode não acontecer. E o Partido Socialista está muito confortável nessa situação, embora preocupado. Efetivamente, o Partido Socialista tem a consciência tranquila. E a consciência tranquila plasma-se em dados absolutamente verdadeiros. Houve um clima de confiança que o Partido Socialista criou, que o governo do Partido Socialista criou no país. É algo que efetivamente cria muitos problemas à oposição, nomeadamente ao PSD. É absolutamente indiscutível que foi possível criar, houve nestes 3 anos e meio, uma diminuição significativa dos empregos, uma diminuição do déficit orçamental, um controle das finanças públicas e, ao mesmo tempo, isso foi quase considerado um milagre económico, houve um aumento dos salários, um aumento das pensões e um descongelamento das carreiras da função pública. Se isto não é um milagre económico, é uma prova de enorme competência. Este é, no fundo, a conjuntura que nós criámos, que o Partido Socialista criou e que nós vivemos. Esta situação de aparente crise conjuntural deve-se a algo que se baseia numa palavra que é irresponsabilidade de uma coligação negativa estranha. Temos que reparar que é a primeira vez na democracia portuguesa que o PSD e o CDS se coligam aos partidos PC e Bloco de Esquerda por uma coligação negativa, num clima de completa irresponsabilidade. E esse clima de irresponsabilidade pode criar, é a prova evidente, do desespero do PSD, principalmente, porque sabe que vai perder as próximas eleições europeias e, previsivelmente, as próximas eleições legislativas. É preciso, se o Sr. Moderador me permite, fazer aqui um pequeno histórico da relação que existe entre a política socialista e os docentes. Eu também sou docente, eu sou advogado, mas também sou docente na escola mais antiga do país, na Escola Homem Cristo, e estou claramente à vontade neste tema e gostaria que me permitissem que eu pudesse dizer algumas coisas sobre isto, no que diz respeito a alguns dados. O Partido Socialista foi o primeiro partido a descongelar as carreiras da função pública. Carreiras congeladas durante o governo do PSD. E mantidas durante o governo do PSD. Foi o Partido Socialista que integrou mais de 350 docentes na carreira. Foi o Partido Socialista que apresentou um critério objetivo, uma solução viável e honesta na reposição do tempo de serviço, contando os 2 anos, os 9 meses, os 18 dias. Naturalmente, nós estamos a falar de um critério objetivo. E esse critério plasma-se no seguinte. Nós temos a docência, a progressão da carreira baseia-se em módulos de 4 anos, e dentro das dificuldades e das possibilidades orçamentais, o que o Governo disse foi, nós conseguimos fazer, aliás, isto no fundo é um critério geral da função pública, nós conseguimos que haja uma reposição de 70% desses 4 anos. É por isso que surgem estes valores. E por isso é que isto é um dado objetivo. Efetivamente...
Eu pedi-lhe, se calhar, para abreviarmos, porque senão não vamos conseguir gerir o programa só. Era mais o lamiré da leitura política.
Portanto, a leitura política, a mim parece, assim, de uma forma mais ou menos resumida, eu acho que esta medida que foi discutida na especialidade não vai passar no plenário. Eu acho que o líder do PSD, que há cerca de 24 horas não sabia o que é que se tratava do assunto, porque disse que tinha sido uma boa medida, mas lhe perguntaram-lhe o que é que ele, se ele tinha lido o documento, não tinha lido. Eu acho que o líder do PSD, Rui Rio, vai no fundo criar as condições para que isto não passe. E mesmo que passasse, isto nunca seria prolongado pelo Presidente da República, quer dizer. E aliás, a Europa naturalmente iria problematizar esta questão, porque isto estamos a falar de 800 milhões de euros anuais permanentemente.
Alguém associou isto também logo a uma imediata mexida nos juros. Carlos Danieleiro, bom dia. No fundo, toda a gente fala aqui de uma espécie de teatralização de todas as partes.
Muito, muito bom dia a todos e ao auditório. Efetivamente, o que sucedeu, bem vistas as coisas, foi um golpe de teatro pela surpresa da coisa, por partidos que estavam na oposição, enfim, tomaram a posição reivindicada pelo Sindicato dos Professores de manter as reivindicações da classe dos professores. Naturalmente sabendo que vai haver os constrangimentos orçamentais no sentido do acolhimento desta medida, se eventualmente passar. Levanta-se aqui também, e porque estamos a falar numa situação de direitos adquiridos, nomeadamente das pessoas que trabalham para a função pública, que viram esses direitos coartados na sequência da crise, do que sucedeu, motivado pela questão do resgate, ocasionado naturalmente pelo governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, foram cortados direitos a muitos elementos ligados à função pública. Falamos dos professores, falamos dos enfermeiros, falamos dos funcionários em gerais, das carreiras que estão presas, portanto, que não há evolução. E esta situação sucedeu. Eu penso que isto foi um ato que resultou na preocupação do Primeiro-Ministro, que reuniu de imediato o seu gabinete de crise e fez uma consulta ao Presidente da República, de que não sabemos exatamente os resultados e vamos aguardar o que vai acontecer em plenário. O facto é que isto é uma pedrada no charco. Por outro lado, no caso de se concretizar a demissão do Governo, eu penso que, e não sei qual é a posição exata do Presidente da República, isto irá entrar em gestão até às eleições que se avizinham para outubro. Não temos outra perspectiva. Portanto, temos que esperar e ver.
Ver qual o desfecho, desta situação. Desta questão. Filipe Guerra, acabou a geringonça aqui? Ou isto não tem relação?
Eu creio que vale a pena fazer aqui uma introdução, porque há aqui aspectos que vale a pena. Primeiro, sobre o efeito prático de uma eventual demissão do governo. O efeito prático de uma eventual demissão do governo é quase zero, porque as eleições são para outubro. Portanto, mesmo que haja uma antecipação, temos que falar de uma antecipação absolutamente residual do ponto de vista do tempo, não terá grandes efeitos práticos. O que nos faz adivinhar e perceber que, de facto, está aqui uma outra estratégia política que o PS entendeu seguir, de chantagem e de vitimização, aproveitando, portanto, para isso o sacrifício dos professores e procurando pôr os portugueses contra os professores, enfim, criando um alarme social sobre as contas públicas. O que, aliás, é costume, sempre que alguma classe profissional está em luta, quer dizer, os trabalhadores da Auto-Europa estão em luta, vão acabar, portanto, a economia vai abaixo. Se os estivadores fazem greve, vão-se acabar as exportações. Se os trabalhadores da função pública, ou os professores, ou outras camadas, como os enfermeiros, ou os militares, entre outras, portanto, protestam e lutam, portanto, o país será penalizado. É óbvio que isto é uma grande falácia, é uma grande mentira e é uma vitimização do PS absolutamente insuportável. Na exata medida em que se constrói a ideia de que o déficit deste país, ou os problemas orçamentais deste país, são por culpa dos trabalhadores da função pública, nomeadamente os professores. Vale a pena recordar que estamos a falar de uma classe profissional que viu 9 anos da sua vida profissional ser roubada, portanto, pelos sucessivos governos. E vale a pena dizer que é necessário e é justo que se perceba que quem trabalha neste país tem direitos e que não se pode simplesmente apagar a vida das pessoas desta forma. O PS insiste numa velha teoria de chantagem e verdadeiro terror social que tem a ver com o facto de não existir dinheiro. Mas a verdade é que o mesmo PS que não tem 800, diz que o país não tem 800 milhões de euros para pagar os professores, é o mesmo PS que é capaz de torrar milhares de milhões de euros no Novo Banco ou no BCP. Portanto, o problema dos professores é que não se chama o Novo Banco. A mesma coisa e a mesma lógica se pode referir a outro tipo de opções políticas, essas sim, de lesa pátria, como, por exemplo, a manutenção das PPP. O PCP tem apresentado propostas na Assembleia da República para que se acabe com as PPP. São mais de 1.200 milhões de euros. Podemos também falar da necessidade urgente, portanto, de fazer uma renegociação da dívida pública. Só aí são 7 mil milhões de euros por ano. Aquilo que o PS, portanto, está a fazer é um jogo miserável, portanto, em que procura cimentar um roubo feito a uma classe profissional que merece ser prestigiada e dignificada, procura virar portugueses contra portugueses e tem feito, portanto, um jogo que vale a pena ser denunciado, porque isto é uma situação absolutamente insuportável. Naturalmente, tem aqui um cálculo político ou eleitoral, mas nós, da nossa parte, do Partido Comunista Português, rejeitamos perfeitamente isso e mantemos o nosso foco político na necessidade de recuperar os direitos dos trabalhadores, portanto, porque só assim é que o país pode avançar.
Manuel Prior, bom dia. Bom dia. Causou alguma surpresa esta coligação?
Olha, desculpe, posso dizer uma coisa? Desculpe, é que há aqui um elemento que vale a pena... Desculpe, ao Prior, dá-me um minuto.
De maneira nenhuma.
No dia 15 de dezembro de 2017... Portanto, há um ano e 4 ou 5 meses, repito, 15 de dezembro de 2017, foi aprovada uma resolução na Assembleia da República, foi curiosamente a resolução número 1 de 2018, aprovada por Partido Socialista, BE, PCP e PEV, portanto, o PS aprovou, uma resolução que terminava com: seja contado todo esse tempo para efeitos de progressão na carreira e da correspondente valorização remuneratória. Estamos a falar dos professores. O PS que ontem fez esta fita vergonhosa é o mesmo que há um ano e 4 ou 5 meses aprovou uma resolução na AR, no dia 15 de dezembro, portanto, para que os professores vissem a sua progressão na carreira valorizada e fosse, portanto, reposta a sua situação. Tenho dito e peço desculpa.
Manuel Prior, agora sim, retomando...
Tiraste-me mesmo esse minuto. Também ia ler isso.
Aí,
bom dia a todos. Antes de mais, esclarecer uma coisinha. Foi aqui dito pelo elemento do Partido Socialista que o governo do PSD, de Passos Coelho, tinha congelado as carreiras. Isso não é verdade. Nem temporariamente, nem no tempo, nem no espaço. Quem congelou as carreiras foi o governo do Partido Socialista, do engenheiro Sócrates, que foi ele que congelou as carreiras e depois, a partir daí, é que se criou este problema todo. Quanto a este problema que surgiu ontem, eu penso claramente que isto foi um problema de vitimização e de estratégia política, partidária e claramente eleitoral. Porque eu não quero crer que uma maioria parlamentar que durante 3 anos e meio funcionou, segurou tudo aquilo que o governo fez, por compromissos assumidos, chegou a 2 meses das eleições, ou 3 ou 4, como o Filipe diz, que uma demissão em termos de antecipação de eleições não é expectável, que as eleições não podem ser em julho nem em agosto, serão sempre em setembro ou outubro, portanto é na mesma altura, que agora se pede uma demissão a 3 meses ou 4. Quer dizer, se o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista estavam fincapé e até porque tinham assinado, tinham votado esta resolução, esta proposta em julho, em dezembro de 2017, teriam que, conjuntamente com a sua maioria parlamentar, que governou este país estes anos, fazer com que antecipadamente isto ou acontecesse desta maneira ou não acontecesse.
Tiveram orçamentos de Estado para o fazer.
Tiveram orçamentos de Estado durante 4 anos, quer dizer, durante 3 ou 4 anos sustentaram os 4 partidos, em maioria parlamentar, toda esta linha política que gerou estes problemas. Portanto, não é agora, há 1 mês ou 2 ou 3 das eleições, que o Partido Socialista e o Governo criam este problema e dizer que se vão demitir, mas vão se demitir de quê? Há 4 meses de eleições, não se vão demitir de nada. Não é? Bom, porque não há antecipação de eleições, porque elas têm que ser, pode haver 1 mês, não há mais, as eleições não são em agosto, não são em julho, serão sempre em setembro ou outubro, mesmo que haja queda do Governo. Quanto ao país melhorar, que foi aqui dito, o país melhorou claramente. As pessoas passaram a receber mais, mas o país não melhorou. E basta ir ver como está a saúde, o Sistema Nacional de Saúde. Como está o Sistema Nacional de Saúde no nosso concelho em Aveiro. E está mal. Vamos aguardar e vamos ver. Está muito mal. Como está as escolas? Como está a universidade? A nossa universidade? Como está financeiramente a nossa universidade? Como está, por exemplo, residenciais, que é um problema grave dos alunos, mais que as propinas que desceram, é residenciais. E, por exemplo, foi feito este folclore há pouco tempo pelo nosso governo de criar 11 mil vagas nas residências novas, a criar nada, zero, não é criado nada, não é financiamento nenhum do governo. É em edifícios antigos, se os houver, por exemplo, em Aveiro, foi sugerido pela Câmara um edifício que daria para 40 alunos, já eram 40, melhor que nada, mas, calma, o financiamento tem que ser, os promotores é que têm que fazer, isso não tem nada a ver com o governo. O edifício será, um edifício velho, será, na reabilitação urbana, nos projetos de financiamento da reabilitação urbana, portanto não será um novo financiamento. E depois terá que os empreiteiros sujeitarem este tipo de financiamento. Portanto, é zero. E isso é que é um problema grave do nosso ensino e que é preciso resolver. As residenciais dos estudantes na saúde está mesmo muito mal. O Sistema Nacional de Saúde. É preciso investir muito. E pense logo, mas o Passos cortou. O PSD teve no governo, nos últimos 24 anos, 7 anos. 17 foram do Partido Socialista. 17.
Desculpe, podia repetir a conta?
Eu penso que pode haver 1 ou 2.
Acho que esqueceu dos 10 anos do Cavaco.
Não, nos últimos 24, nos últimos 24, 17 anos são do Partido Socialista. Com estes 3 agora. Pode haver 1 ou 2 só, mas não há. Não há. Não há. Não há. Não, não entrou aqui. Nesta, não há.
Portanto,
nos últimos, a degradação sucessiva foi nestes 24 anos. Portanto, não foi do Passos Coelho em 4. O Partido Socialista está a acabar 4. E então, fez tanto como o Passos ou fez tudo bem? O que é que está bem? Na saúde, digam-me, o que é que melhorou? Na educação, o que é que melhorou?
E o Partido Social Democrata está preparado para levar esta posição até ao fim? Em relação à questão dos professores?
Eu penso que em relação à posição dos professores, que o PSD vai manter a posição até ao fim. Claramente. E se o Governo quiser que não ter um voto contrário, terá que, junto da sua maioria parlamentar, se organizar e fazer com que a medida não passe. Não tenhamos dúvidas disso.
Rui Alvarenga, bom dia.
Bom dia a todos.
Surpresa com esta mini-crise?
Sim, meia surpresa. Nós, não, como sabem, não pertencemos à Comissão, portanto não tivemos propriamente presentes no momento da negociação e da redação dessa proposta. Ainda não conhecemos, na verdade. Não vou especular sobre o conteúdo. Estranhamos que o líder do PSD tenha, portanto, dito à bancada para aprovar a proposta sem ler o documento, isso estranhamos, acho que é muito estranho que o faça, mas estávamos à espera que o PS, em função dessa, o governo, em função desta, desta, desde de facto desse mais tempo, desse efetivamente tempo ao Presidente da República para fazer uma apreciação e eventualmente devolver a proposta à discussão parlamentar. E, com isso, daria mais tempo às forças políticas, no sentido de fazerem uma reavaliação, daria oportunidade, obviamente, ao Dr. Rui Rio de ler a proposta, porque não a leu, e poderíamos, eventualmente, tentar evitar essa crise. Mas eu, na verdade, pessoalmente, não vinculo ao partido, é uma leitura pessoal que faço, até porque ainda não tive possibilidade de interagir com os meus companheiros sobre esta matéria, mas é de facto um período eleitoral que está iminente e toda esta luta, esta dicotomia esquerda-direita que é de facto que cansa o partido na medida em que tudo o resto depois é secundarizado. Na verdade, queremos mesmo saber dos professores, queremos mesmo saber do ensino, como está o sistema de ensino. É isto que estamos a discutir. Na verdade, toda esta discussão é logo secundarizada porque interessa esta luta, esta guerra constante entre esquerda e direita. E nós, se há um facto que eu posso aqui claramente confirmar em relação ao PAN, é que não vamos utilizar os professores para fazer campanha ou uma pré-campanha política ou uma pré-campanha nem para as europeias e muito menos para introduzir as legislativas. Achamos que o Governo podia claramente ter um bocadinho de mais razoabilidade no tratamento desta questão. Não vemos a coisa com este drama todo. Achamos que o Presidente poderia ter aí até um papel de intervir, mas concordo com o que foi dito em termos genéricos. Não cria grande impacto porque as eleições estão à porta. E por isso mesmo é que interpretamos assim. É mais artifício para a próxima campanha.
Mas um artifício que pode jogar nessa eleição, nessa próxima eleição, com ganhos e perdas para os partidos políticos. Ernesto Oliveira, bom dia. E agora, com o nome correto, peço desculpa há pouco por estar aqui a lembrar-me do seu colega, o Guilherme, que também por cá tinha passado. Esta crise, ou esta mini-crise, ou este simulacro de crise, o que lhe queiram chamar, surge de uma separação de águas na geringonça?
Bom dia a todos no estúdio, bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. Bem, para começar é importante referir que o Bloco sempre foi, o Bloco é a favor da valorização das carreiras, tanto no público como no privado. A medida que em questão já estava no Orçamento do Estado, tanto no Orçamento do Estado 2018 como no Orçamento do Estado 2019, aprovada também pelo Partido Socialista, que tentou contornar com o decreto-lei. O que é que dizia o decreto-lei? Dizia que iriam ser reconhecidos 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo de serviço dos professores. O que é que entretanto foi aprovado com voto contrário do PS foi uma forma de abrir portas para uma futuro reconhecimento do resto do tempo da carreira dos professores, um reconhecimento progressivo do restante tempo de serviço a partir de 2020 em termos a negociar com os sindicatos. Bem, o Bloco cumpriu o que estava no Orçamento do Estado e, portanto, quem está a ser irresponsável e a virar as costas aos professores é o Partido Socialista. O Bloco é responsável, votamos em coerência com o que sempre foi a nossa posição nesta matéria, ao contrário do Partido Socialista, que mudou de ideias, como também já aconteceu noutras matérias. Apesar de este tema é um motivo de birra para o Partido Socialista, uma medida que nem sequer vai aumentar a despesa deste orçamento e que é apenas um impedimento de fechar a porta ao descongelamento das carreiras.
Se quiser responder, Jorge Gonçalves estava agora ali a contorcer-se um bocadinho por causa da questão do aumento da despesa.
Exatamente,
não é?
Em relação ao aumento da despesa, eu gostaria de recordar que eu não sei se chegaram a ler o conteúdo do acordo da coligação negativa que responsabiliza, estava a tentar procurar aqui, que responsabiliza claramente o Governo já para o Orçamento 2019. Isto é, nós não podemos. A política é um jogo das possibilidades. Quer dizer, nós não somos um país rico, não somos um país com dificuldades, e, portanto, um político tem que ser um indivíduo, uma pessoa com equilíbrio, que tem que gerir as possibilidades económicas do país. O orçamento 2019 era afetado, e mesmo que o orçamento de 2019 não fosse afetado, ainda seria mais grave, que era precisamente isso que o Bloco de Esquerda aparentemente apresenta como solução, que é responsabilizar o futuro e os próximos governos por uma medida ou por uma tomada de posição, que ainda não é definitiva, que é do presente. Nós não podemos comprometer o futuro com medidas irresponsáveis no presente. Eu devo lembrar, acerca disso, se me permite...
Jorge, os governos minoritários estão sempre sujeitos a isto, para
continuar. O desespero do PSD vai ao ponto de entrar em contradições sistemáticas. Há semanas, o PSD considerou que um sistema de passos sociais de baixo custo nos transportes públicos considerou que esta medida foi, se me permite, eleitoralista e demagógica. O mesmo PSD que diz isto há duas semanas, ou há semana e meia, considera que é irrelevante orçamentalmente, economicamente, o aumento permanente de 800 milhões por ano por causa deste problema que estamos a discutir. O mesmo PSD que tem como elemento-chave na sua pasta económica alguém que ainda agora escreveu um livro que, no qual se pode ler com toda a clareza que pretende continuar a aumentar o IVA da restauração, se for governo. Pretende criar uma coleta mínima no IRS e não permite a redução das pensões e das propinas. E este mesmo PSD que pensa desta maneira, o líder económico, ou o representante económico, que pensa isto, porquê é que ele pensa isto? Considera que isto pode pôr em causa o equilíbrio financeiro, e este mesmo PSD que considera que é irrelevante os 800 milhões de aumento permanente. Isto é uma contradição completa. Nós temos que pensar que nós não estamos a governar o país. Há alguém muito competente a governar o país com sentido de equilíbrio. E, portanto, isto é extremamente importante que se refira. E, portanto, é isto que eu queria dizer em relação a este ponto.
Eu queria apenas tocar no seguinte, é que Arménio Carlos já veio dizer, atenção, se isto é assim, é preciso chamar os mesmos critérios para os outros setores. Portanto, este equilíbrio não é algo surreal ou que estejamos...
Mas quando se fala desta fatura dos tais 800 milhões, tem a ver com esse universo de carreiras da função pública.
Pode aumentar, claramente. Nós não sabemos o que é que os vários setores vão, obviamente, reivindicar.
Porque, em termos constitucionais, o que se diz é que não se podem privilegiar uns...
Naturalmente. E isso faz sentido, na verdade, não é? Isso faz sentido.
Aliás, para o anterior, se quiser também responder
precisamente que o sindicalista veio logo levantar essa questão.
Não, em democracia, chamou-os que o PS traz aqui é que não podem existir. Quer dizer, neste momento nós temos um governo que tem governado em minoria, que está sujeito, quer goste ou não goste, à maioria circunstancial ou não, que se forma a Assembleia da República. Ponto final. Se foi possível, durante 3 anos, a maioria parlamentar suportar tudo aquilo que o governo e o PS tinha, neste momento não suportaram. Quer dizer, é um problema interno da maioria parlamentar que suporta este governo, que o governo tem que gerir.
Não sei
se há problema. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não acompanharam o governo. Quer dizer, e os governos minoritários têm este problema. Agora, têm que suportar aquilo que sai da Assembleia da República, quer gostem ou nem gostem. Basta olhar, por exemplo, para a Inglaterra com o Brexit. Quer o governo queira ou não, tem que fazer aquilo, ponto final. E cá é a mesma coisa. Mas foi um amuar estratégico, estamos a falar de um amuar a 4 meses de eleições, quer dizer, vale o qual, quer dizer, ninguém dá, se o governo se demitir, ninguém dá por isso, porque as eleições estão na mesma altura.
Amuar é um sentimento, responsabilidade é mais do que...
Isso é um jogo de palavras de treta, pronto.
É um jogo político-partidário versus a matéria que interessa.
Circunstancial. Porque, por exemplo, não se referem, nesse AMU não referem os problemas do Sistema Nacional de Saúde, nesse AMU não AMUM com o problema do ensino.
A saúde também já estava mal.
Claro, então, mas não se faz nada para melhorar.
Já estava tudo mal.
não se faz nada para melhorar.
Claro que se faz.
Nos transportes ferroviários, então, mas não se faz nada para melhorar. Aí não há MUS. Quer dizer, ainda na outra semana fui a Lisboa, fui no Alfa. Quer dizer, e lembrou-me os comboios, quando eu andava a estudar na década de 90, que à sexta-feira vinha o comboio das tropas e vinha tudo cheio. Quer dizer, o Alfa hoje é uma versão moderna do que eram os transportes com as tropas à sexta-feira. E foi ao Estado que chegou a ferrovia no nosso país. Mas aí é que é preciso haver a MUS e bater, e tem que se melhorar, tem que se investir.
Nós acreditamos que o PSD não a MU e que seja responsável, que o líder do PSD tenha conhecimento dos factos e possa naturalmente pôr uma ordem na mesa para que esta medida não possa ir avante.
Meus caros, cumprimos aqui meia hora de programa, isto é quase...
É por acaso, já houve uma segunda ronda...
Sem falar em América.
Já houve uma segunda ronda, gostei só de dizer uma coisinha para terminar e até para sublinhar uma ideia. Existe aqui no nosso país um problema muito grave que tem a ver com aquilo que é a redistribuição, que é aquilo que é a utilização da riqueza, a forma como ela é distribuída. E este exemplo dos professores parece-me que é bastante paradigmático. Não é possível haver um discurso permanentemente cínico e hipócrita em que se fala que o nosso país não deve ter, portanto, uma estrutura de desenvolvimento assente em baixos salários, quando simultaneamente, sempre que se procura, sempre que há quem lute, quem procure ter, portanto, uma elevação salarial, a recuperação, portanto, de direitos que já os teve, é sistematicamente penalizado, recebe as maiores resistências, quer por parte dos governos, quer por parte das associações patronais, e estar depois este jogo que é, do meu ponto de vista, é o mais miserável que existe, que é estar-se constantemente a ameaçar as populações e os trabalhadores em luta, como se fossem eles os culpados das desgraças deste país. Na realidade, aquilo que nós assistimos é um país profundamente injusto, profundamente desigual, do ponto de vista salarial, quer no setor público, quer no setor privado. E aquilo que importa é, de facto, recuperar direitos e avançar. E não é aceitável que se esteja permanentemente, portanto, a fazer um jogo de chantagens e impressões sobre os trabalhadores, procurando virar portugueses contra portugueses, numa lógica que é a coisa que nos lembram antigamente, do antes do 25 de Abril, do país coitadinho, do país pobrezinho, do não há dinheiro, isto tem de ser gerido como uma doméstica, quando nós sabemos que para a alta finança, para gastos supérfluos, desnecessários e irrelevantes, para um conjunto de negócios que se fazem dentro do Estado e à custa do Estado. O dinheiro aparece e é sempre aos milhares de milhões. Não é aceitável, portanto, que classes profissionais sejam esmagadas debaixo deste tipo de desculpas. E só para se ter uma ideia, depois do ponto de vista daquilo que é a honestidade com que alguns dos sistemas são tratados. Aquilo que se coloca é a recuperação para os professores e, naturalmente, para restantes camadas de trabalhadores da função pública que passaram pelo mesmo roubo, aquilo que se coloca é uma recuperação de direitos que pode ter um custo de 800 milhões de euros. Mas a verdade é que abana-se com este número dos 800 milhões, que comparado com outros números, como o das PPPs, como o dinheiro que é enterrado no novo banco, como tanta coisa por aí, nem é assim tão significativo. Mas esconde-se que a proposta que o PS apresentou e que não foi aceita, também ela tinha um valor. Portanto, não são 800 milhões. Há uma diferença entre, salvo erro, 400 milhões ou qualquer coisa parecida com isso e 800 milhões. Portanto, não são 800 milhões. É menos do que isso. E é importante que as pessoas, que os portugueses percebam isto. Este país é um país para as pessoas. Não é um país para a banca, para os agiotas, para os negócios, para os que vivem à conta do Estado. E os trabalhadores têm que ser valorizados.
Mais alguma questão?
Eu gostava em fecho de tudo o que foi dito, que nós e o Filipe Guerra falou uma coisa que é importante. Nós somos um país em que temos muitas assimetrias. A juventude, por exemplo, a rapaziada que agora tem um curso começa a trabalhar com salários pouco mais que de indigência. E para além disso, se querem ter uma proteção social, vamos imaginar um indivíduo que hoje ganha, um jovem licenciado, um engenheiro, que ganha 800, 900 euros, ele quase deixa quase metade em impostos, quer em IVA, quer em direitos que ele vai adquirir para a segurança, para efeitos de futuro em termos de segurança social. Comparativamente à situação dos professores, eu profissionalmente acompanhei a evolução da carreira dos professores. Os professores, ao longo dos 40 anos de Abril, foram tendo muitos direitos e hoje estão em patamares salariais muito acima de, por exemplo, vamos imaginar, um professor é um licenciado, um mestre, até que seja doutor, mas que em comparação de um indivíduo com a mesma formação num cargo normal de um serviço à administração pública, o professor está muito, salarialmente, está muito acima de um indivíduo nessas circunstâncias. Além do que, nós já temos uma carga, certos direitos que foram devolvidos aos portugueses por este governo, tiveram a contrapartida de um excesso de carga fiscal. Nós, às vezes, esquecemos de determinadas coisas que sucedem. Eu recordo aqui, por exemplo, quem tem um pequeno, uma pessoa que fez uma poupança e comprou um ou dois apartamentos para alugar, paga ao Estado 28% de IRS. Além do IMI que paga. Portanto, o Estado, que não fez um esforço nesse sentido, vai buscar, em 12 meses, vai buscar 5 meses, na prática, vai buscar 5 meses de renda a esse indivíduo. Nós pagamos, nós quase não damos conta, nós pagamos uma coisa que seria complementar numa autoestrada, nós pagamos quase tanto em portagem como no combustível que se gasta. Eu penso que a portagem, havendo a necessidade de portagem, que fosse mais mitigada, mas não é, porque é preciso sobrecarregar e onerar, portanto, sobrecarregar não, manter o reforço às finanças do Estado. O IMI, exatamente, falando nos combustíveis, os combustíveis estão asfixiados e às vezes vêm até com teorias que as pessoas nem vão ver, nem vão acompanhar o mercado do petróleo. Dizem, é o aumento da carga dos custos do petróleo. Não, é a carga fiscal que é brutal. Portanto, todos estes benefícios que nos foram dados e que os portugueses, alguns batem palmas, estão sobrecarregados em termos de impostos. Eu acho que qualquer cidadão nota isso. Não, qualquer cidadão nota isso, a sobrecarga de impostos para satisfazer esse tipo de situações. Portanto, o pagar, e depois esta coisa, o pagar os direitos que os professores têm e que outros funcionários do Estado têm, legitimamente, vai ter que se criar um patamar de justiça para que todos sejam abrangidos. Os professores, os polícias, os trabalhadores normais, a função pública está hoje parada. Os funcionários públicos, permitam-me a expressão com respeito, os funcionários públicos ordinários, os normais, têm as suas carreiras paradas.
É verdade.
E isto não pode ser assim. Portanto, agora, se o Estado é pobre, se não tem condições, quem vai pagar tudo isto, naturalmente, somos nós, em reforço dos impostos que já vamos pagando, e que eu aqui referi, por exemplo. E é isto que é preciso resolver. Além de que António Costa, que não ganhou eleições, está a fazer, já todos aqui referimos isso, um processo de chantagem em todo este processo que não vai adiantar nada. As eleições estão marcadas, estive a conferir, para 6 de outubro, fazer agora em julho, isso não interessa nada, ele vai ficar em gestão. Se tiver que se demitir, cumprir o que prometeu, se tiver que cumprir o que prometeu, vai ficar em gestão até outubro, naturalmente. É o que temos a dizer sobre isto.
Desde a última vez que cá tínhamos estado, e entronca também um pouco nisto, muito embora não seja a dimensão da gestão pública direta, mas com influência naquilo que é a vida de todos, foi a questão do bloqueio dos motoristas de matérias perigosas, que já estão em negociação com a entidade patronal e anuncia-se
e já que poderá vir novas ameaças.
Novas ameaças. Já agora, como é que foi lida por vocês esta gestão deste problema, desta questão? Rui, se calhar começando por si.
Não,
o país literalmente quase parava, não é?
Sim, é um problema, e é um problema porque aparentemente é um sindicato que não está propriamente controlado pelos do costume, e portanto comunicaram que esperariam uma negociação até o final do ano, mas já anteciparam, e parece que há aqui um desejo de aceleração do processo negocial, e portanto perspectiva-se uma luta dura e com consequências muito gravosas se de mês a mês ou dois em dois meses vamos ter uma greve ou uma paragem como tivemos e que tem as implicações no quotidiano e na economia do país que todos vimos. É preocupante, mas quando as partes anunciaram um hiato de tempo que vai até dezembro deste ano, não se percebe muito a precipitação do encerramento do processo, ou pelo menos do encerramento do processo negocial para agora. Portanto, não se percebe muito bem essa antecipação. Mas estamos preocupados e com atentos.
Ernesto Oliveira, há motivo para preocupação nesta questão?
Um, O Bloco acha que é uma reivindicação justa. Existem algumas dúvidas sobre o perfil do sindicato criado há menos de um ano, cujo o presidente é empresário e o vice é advogado.
De Maserati.
Mas achamos que é uma reivindicação justa, como é óbvio.
Manuel Prior? Corremos o risco de ter aqui um país para arranque?
Sim, não só neste como em outras coisas. Quer dizer, este problema destes sindicatos novos, que sendo legais, cumprindo tudo, mas não fazem parte nenhuma das estruturas supersindicais, como a UGT ou a Intersindical, são sindicatos independentes, não estão afetos a nenhuma lógica política estrutural.
Ideológica.
E pode ser um problema controlá-los. Poderei dizer esta palavra. Quanto a este problema dos transportes, eu penso que, tendo tido um final menos mau, penso que é a única crítica que posso fazer ao Governo. E ao levezinho, deixou correr o barco muito. Quer dizer, quando sai um pré-aviso, ninguém pensava, se calhar o Governo também não pensou que um sindicato independente e novo podia levar tão longe. Mas penso que um pré-aviso de greve, cada vez mais, quando sai um pré-aviso de greve, seja de que... E então se for destes sindicatos novos independentes, os Governos têm que se preocupar mais e tentar, mesmo não seja duas das suas férias, este não era uma férias laboral do Governo, tentar mediar, influenciar para que... Porque mais um dia ou dois, isto com serviços mínimos ou não serviços mínimos, o país parava, não é? Porque muita coisa escapava ao tráfego e à assistência dos serviços mínimos e ia ser muito complicado. E penso que o sindicato sentiu isso, sentiu esse poder, e agora em fase negocial, à primeira contrariedade, já está, vamos lá outra vez, porque sentiu que tem esse poder e que é difícil fugir a isso.
Eu creio que em relação à greve tanto dos motoristas, de materiais perigosos, portanto dos camionistas, aquilo que importa considerar, aquilo que é realmente relevante ao caso é qual foi o motivo da greve e o que é que aqueles profissionais reivindicavam. Isso é o essencial. Tudo o resto depois é uma questão de figurino, de contexto, mas o que importa é perceber o que é que estava ali a passar e o que é que aquelas pessoas reivindicavam. No essencial, para aquilo que percebi, aqueles são profissionais que têm um salário muito baixo, mas que depois têm um conjunto de componentes, de prémios, enfim, por aí fora, que vão de alguma forma acrescentando aquilo que é a expectativa de remuneração ao final do mês. Naturalmente, isto não existe por acaso. Isto existe porque é um estratagema que muitas vezes as entidades patronais têm. Por um lado, de manter os baixos salários. Por outro lado, também de haver alguma fuga ao fisco também. E, enfim, é uma situação muito complexa. E que, naturalmente, nem o país, nem os trabalhadores beneficiam com isto. E que, portanto, aquela reivindicação que aqueles trabalhadores fizeram, de facto, desse ponto de vista era justa. Ou seja, aumentar o salário, portanto, fixo, diminuindo aquilo que são as margens aleatórias do depois vê-se, que são nomeadamente as relacionadas com prémios e outro tipo de remunerações. Desse ponto de vista, parece-nos que é justa essa reivindicação, porque introduz justiça e até alguma legalidade na situação, em certo sentido. Portanto, nós do Partido Comunista Português compreendemos essa realidade, acompanhamos, e é justo dizer que é como em muitos outros aspectos. Aquilo não é válido só para aqueles profissionais, para aqueles trabalhadores. Há muitos outros setores do nosso país em que os salários são uma coisa e as remunerações são outra. Num quadro político ou económico que apenas prejudica os trabalhadores. E que essa situação se deve combater. Epá, depois, naturalmente, vamos lá ver, estamos a falar de uma luta que foi travada entre, portanto, dentro de um setor privado. Portanto, o governo ali pode ter alguma força de pressão, mas não tem capacidade de decisão sobre aquilo, não tem capacidade de aceitar pelas entidades patronais daquele setor se aceitam ou não as reivindicações daqueles trabalhadores. Bem, nesse sentido, que realmente... Mas, de qualquer forma, olha, vale aqui uma última lição para a história. Muito se diz neste país que... De facto, este país parece que funciona a gestores, mas pelos vistos ainda são os trabalhadores a máquina. E quando os trabalhadores param, a máquina para mesmo. E acho que isto deve servir de lição para muita gente que se esquece do papel histórico dos trabalhadores neste país.
Carlos Anileiro.
Eu gostaria de dizer uma coisa que aqui não foi falada e que alguém abordou ao de leve e que é extremamente importante e grave. Portanto, a greve foi profissionalmente bem pensada, marcou um período, o período foi estratégico, o arranque de férias da Páscoa que pôs este país em, em sobressalto e quase em paralisação. Agora, provavelmente eles vão ter força e vão ter capacidade negocial para colher os benefícios que pretendem. Eu subscrevo o que disse o Filipe Guerra. Agora, vai-se abrir. Eles entendem que são transportadores de matérias perigosas que correm determinado risco e o diabo certo. Mas vai haver naturalmente outros, e depois vai haver também os transportes que depois vão se calhar bloquear a chegada de mercadorias aos hipermercados e outro tipo de situações graves. Daqui houve uma coisa que pouca gente falou e que para nós é uma preocupação. É lamentável que num país em que tantas obras foram feitas, algumas de fachada, algumas bonitas, que, por exemplo, o maior aeroporto nacional não tenha um oleoduto. O aeroporto de Lisboa vive, na prática, de abastecimento. Um aeroporto com movimento já muito bom a nível patamar quase mundial, vive de uma situação que podia provocar a paralisação, e houve algum sobressalto nesse sentido. Porquê é que não se construiu um gasoduto, como tem, por exemplo, o Sá Carneiro, o aeroporto de Sá Carneiro, Pedra Rubras, tem um oleoduto? E não era muito difícil criar um sistema de abastecimento automático que estivesse ao abrigo destes sobressaltos para um aeroporto como o de Lisboa. Foi mais uma lição. Esta greve deu-nos algumas lições a este país tranquilinho à beira-mar plantado. É que as coisas não são assim tão fáceis.
Jorge Gonçalves.
A impressão que me dá é que os meus colegas de painel estão a dramatizar um bocadinho esta situação. Não há drama nenhum em democracia haver 13 eleições num ano. Não há drama nenhum os trabalhadores deste país, que, como diz o representante do Partido Comunista Português, são a força deste país. O Partido Socialista sempre considerou que os trabalhadores são a força deste país. Não há drama nenhum os trabalhadores aproveitarem esta conjuntura para fazerem e para exercerem um direito legítimo, que é o direito à greve. Não há nenhum drama nisso. Não há nenhum drama. Isto está concentrado num ano em que há 3 eleições. Agora, o que é realmente de salientar, em primeiro lugar, é o direito, o exercício desse direito legítimo dos trabalhadores e a capacidade de negociação que o Governo revelou num espaço de tempo curtíssimo, que encontrou uma solução não aceitável, mas muito boa, para satisfazer a necessidade dos trabalhadores e permitir que houvesse, num espaço de 24 horas, uma acalmia social que, se calhar, alguns representantes políticos não gostariam que houvesse.
E temos aqui fechado este painel, sobram-nos 10 minutos, isto já não vai dar para irmos a fundo aqui a algumas das questões que tínhamos. Desde logo, a questão do protocolo Aveiro-Ilha foi inspirado na Maratona Europa, mas isto foram aqui, diria, 2 semanas em que o desporto teve a sua marca e o Manuel Prior dizia antes do programa começar que havia a promoção do Beira-Mar aos Campeonatos Nacionais de Futebol, houve essa estreia da maratona, que depois inspirou o tal acordo. Pedia-vos, se calhar, e porque isto vai ser muito sintético, quase 30, 40 segundos a cada um, o que é que fica dessa experiência ou destas notas em que Aveiro voltou a ter aqui algum impacto nacional com as questões desportivas? Até que ponto é que isto tem relevo, é importante para o município? Posso começar por si, Carlos Alindal?
Não, há dúvida. É de salientar, desde logo, no nosso panorama local, o Beira-Mar está quase a fazer 100 anos, não é? Este sucesso, depois de um período muito difícil que o Beira-Mar atravessou, voltar aos nacionais. A maratona que houve foi efetivamente uma coisa muito importante, que vai ter continuidade. Tomei nota, e nós tomamos nota em geral, de alguns constrangimentos, de situações que não foram muito bem em termos da circulação normal na área por onde ela passou, que naturalmente que as entidades, que os organizadores vão ter que rever e terem atenção no futuro. Recordo-me de ter lido dificuldades no acesso ao hospital, de pequenos constrangimentos, se calhar importantes para algumas pessoas, mas que vão ter que ser o acesso à zona da Barra, quer dizer, que vão ter naturalmente, e eu penso que sim, e bem, e é de salutar a prova, que vão ter correção no futuro e que fazemos votos naturalmente que seja uma coisa para continuar pelos anos fora.
Rui Alvarenga. No caso da maratona, uma maratona que pôs aqui 2 autarcas também a correr, ainda que assim um bocadinho a esforço, mas lá...
Sim, nós, enfim, Ilha Viáveis são tendencialmente conselhos geminados, digamos assim. É muito natural que existam estas pontes e nós, enfim, não conhecendo a fundo o protocolo, na verdade não conhecemos, mas achamos muito bem. Quer dizer, se o conteúdo depois se concretizar e se for bom para os dois conselhos, não temos nenhum tipo de reserva relativamente a essa matéria. Em relação ao Beira-Mar, os parabéns, mas em relação ao Beira-Mar suscita-me sempre uma certa intranquilidade, mais ao nível da sustentabilidade do próprio clube, ao nível do dirigismo, ao nível dessa intranquilidade que às vezes não é tida em consideração em relação à coletividade e tendencialmente quanto mais cresce, quanto mais êxitos tem, mais aparecem a fogueira das vaidades e detonam todo o trabalho que se desenvolve. Tenho muita preocupação em relação ao clube, ao nível quer da sustentabilidade financeira, quer ao nível da pacificação e da solidez ao nível das suas direções. Mas está de parabéns e é de facto um elemento fundamental para a visibilidade da nossa terra e é um clube importantíssimo. Perdeu muito, perdeu sobretudo modalidades e devíamos obviamente fortalecer o clube ao nível da direção.
Ernesto Oliveira.
Bem, é importante valorizar a subida e o trabalho do clube e dos clubes do concelho com a juventude, na prática de todo tipo de modalidades. No entanto, a Câmara Municipal ainda se recusa a ter uma piscina municipal que também era importante para o concelho e para todo o tipo de desporto.
Filipe Guerra.
Sobre este aspecto, parece-nos que a maratona ocorrida terá sido positiva, enfim, tem um papel importante, até do ponto de vista da visibilidade do concelho, para outras áreas, para o turismo, para o comércio e por aí fora. Parece-nos um elemento positivo de valorização e promoção da prática desportiva também não federada, portanto informal. Parece-nos que isso é um gesto positivo. Bem, em relação à subida aos campeonatos nacionais pelo Beira-Mar, enfim, também é uma boa notícia, globalmente é uma boa notícia para o Beira-Mar em primeiro lugar, para o município de Aveiro, para o desporto. Aveiro é uma cidade que tem relevância, portanto era importante de facto ter uma equipa com maior visibilidade. Esperemos saúde e sucesso ao Beira-Mar para o futuro próximo. Isso é que é de facto o mais importante. De qualquer forma, aqui em relação ao desporto aveirense, há algumas questões que é importante frisar também nestas alturas em que se fala do desporto. O município de Aveiro, ainda por cima um município que tem a característica de ser capital de distrito, antes de enquanto não acabarem definitivamente com os distritos, enquanto tal, é um município que está, e por comparação com municípios vizinhos, como Águeda ou Ilhavo, é um município que tem uma carência muito grande do ponto de vista das suas infraestruturas para a prática desportiva. E termino já, que eu já percebi que está com pressa. Quer formal, quer informal. Já aqui foi referido, e é uma questão que o PCP tem levantado várias vezes até nos processos eleitorais, é necessidade de uma piscina municipal. Há centenas de aveirenses que todos os dias vão para Gafanha ou para Ilha para terem acesso a uma piscina. E isto não é só uma questão desportiva, é também uma questão de saúde. E a mesma coisa se passa em relação a um pavilhão. Aveiro é inacreditável. Aveiro chega a 2019 sem um pavilhão municipal para a prática desportiva, por um lado, e para receber até outro tipo de eventos, mais, enfim, maior visibilidade por outro. Isto são assuntos que a Câmara Municipal de Aveiro tem, de facto, de rapidamente intervir. E há ainda um outro aspecto que é muitas vezes pouco considerado, para não dizer desconsiderado, desta matéria, que é a existência de espaços públicos para a prática de desporto informal. Nem todas as pessoas têm condições para praticarem desporto federado ou dentro do movimento associativo. É muito importante que haja espaços públicos para a juventude, para os jovens, poderem praticar desporto, jovens e menos jovens, poderem praticar desporto informal nos seus tempos livres. Isto são aspectos essenciais, portanto, para construir uma infraestrutura desportiva para um futuro melhor dentro desta área.
Jorge Gonçalves.
Eu, no que diz respeito ao Beira-Mar, eu, desde criança, que sempre me habituei a ir ao estádio de Mário Duarte, onde joguei, e era apanha-bolas e tinha muito gosto em estar lá. Fico com garoto, damos os parabéns a todos aqueles que contribuíram para a subida do Beira-Mar aos Nacionais, que é realmente um clube extraordinário, e é uma notícia nacional, mais que uma notícia regional, uma notícia nacional, e agora só queremos é que consiga continuar no trilho do sucesso. No que diz respeito àquilo que disse o representante do Partido Comunista Português, nós acompanhamos. Ele disse três coisas essenciais. É inacreditável que Aveiro não tenha uma piscina municipal. É inacreditável que não tenha um pavilhão. E é inacreditável que seja a cidade que menos condições permite para a prática desportiva. É absolutamente inacreditável. E isto realmente são verdades indiscutíveis. No que diz respeito à questão do convênio entre Ilha e Aveiro, que acho que está na ordem do dia, não é?
Sim, à boleia da maratona, não é?
À boleia da maratona. Nós queremos dizer que, efetivamente, o Partido Socialista deve lembrar que em 2018 fez um convênio e, naturalmente, pretende e cimenta a articulação autárquica entre os dois concelhos. E porquê? Porque pretende-se potenciar a interdependência, quer a nível social, quer a nível económico, quer a nível territorial. E, efetivamente, os assuntos que devem merecer a atenção não é só o aparecimento de uma maratona. É algo que tem que ser estrutural. São assuntos como, por exemplo, o ordenamento do território, a mobilidade e transportes, o turismo, a cultura, o aproveitamento racional daquilo que é comum aos dois concelhos, que é a Ria de Aveiro. Tudo isto está por explorar, tudo isto está por fazer e tudo isto tem que ser feito. Só assim é que se permite a coesão nacional entre dois municípios, que muito bem disse aqui o representante do PAN, que são municípios vizinhos, amigos, irmãos.
Manuel Prior?
Nisto dos eventos e da subida do Beira-Mar, naturalmente nós só se podemos congratular com esta capacidade que o Beira-Mar este ano mostrou de subir aos nacionais e só esperamos que seja mais valia esta subida para dar mais vida ao estádio municipal, ao novo estádio onde irá passar a ser a casa do Beira-Mar a tempo inteiro para todas as suas atividades. Quanto aos eventos que houve anteriormente, penso que a Aveiro está com uma capacidade excelente, tanto na qualidade dos mesmos, como na continuidade dos mesmos para atrair a Aveiro, não só turistas, mas para, com essa capacidade de eventos, melhorar a capacidade estrutural, melhorar algumas coisas que a Aveiro precisa de melhorar e com isso dar melhor vida aos aveirenses. E não podemos esquecer da excelência que foi a Feira de Março, que tem de ano para ano vindo a melhorar, da Maratona Europa, que foi um espetáculo muito bom, permitiu à vez estar 4 horas permanente em televisão em canal aberto, o que é muito bom, muito difícil. Agora temos as festas do feriado da cidade, que já começaram. Vamos ter um feriado da cidade com 15 dias. E logo a seguir temos o Festival dos Canais, tudo realizações com uma marca de qualidade quase de excelência e queremos que sejam cada vez melhores para ser uma referência nacional e internacional. Por exemplo, nisto da maratona, não estamos satisfeitos com o que aconteceu. Foi uma realização de excelência, mas tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais porque nós queremos que dentro de 2 anos a Maratona Europa seja uma maratona europeia ou de nível mundial. Porque ela tem tudo para se baterem aqui a recordes do mundo. Quer dizer, é das poucas maratonas a nível mundial. Desculpe, dizes quem sabe. É das poucas maratonas a nível mundial que é toda plana. E se calhar num dia onde não haja os ventos de Aveiro, tem tudo para se baterem aqui grandes recordes mundiais. Tem tudo.
Isso não é uma questão estrutural, isso não é uma política estrutural, isso é um acontecimento.
É um acontecimento que não existe.
É um evento. Nós temos que falar, a Câmara Municipal tem que falar, tem que pensar em termos estruturais, em termos de planeamento.
Isto é para dar uma
continuidade.
É para dar uma obrigado. É para dar uma continuidade de eventos para Aveiro não ser uma coisinha de vez em quando, mas estar permanentemente com eventos, permanentemente que chamem pessoas à cidade, para permanentemente a melhoria da qualidade de vida, não só de quem vem, mas dos que estão a ser melhor.
Mas, desculpe lá, eu tenho que reforçar aquilo que o Filipe disse, quer dizer, não há pavilhão municipal, não há piscinas municipais, e os aveirenses, e os que precisam de praticar desporto informalmente,
claro,
pela sua saúde.
Claro que faz parte da saúde municipal e que deve saber, Rui, que o pavilhão e a piscina já estão previstos.
Sim, mas como o canil intermunicipal também está previsto, claro. E eu garanto, Prior, que no final deste mandato vamos estar ainda a falar nisso. Garanto.
Estou aqui com o PAM com a sua força toda. Não quer amanhã começar a construir.
Não quer.
Há leis que têm que ser cumpridas.
Nós somos muito realistas. E temos tido Temos feito muito pouco ruído relativamente a essa matéria, dando tempo ao executivo. Exatamente. Agora, somos muito céticos quando projetam-se muitas coisas, mas depois nós acabamos por perceber que o tempo corre e as coisas
não. Sabe quanto é que este governo alocou para as verbas dos canis municipais ou em termos simbais?
Não.
Mas sabe?
Sei.
1 milhão e 100 mil euros para os canis todos.
Não, não, mas...
Sabe
não...
quanto custa o Aveiro? 1 milhão e 200 mil. Não chega para o Aveiro.
Essa falácia não, porque... Essa falácia não, porque...
Mas é para pagar, ou não?
É o espírito... Não, não. O espírito da lei, aquilo que o governo proporcionou é manifestamente pouco, mas nunca foi idealizado para se construírem canis de raiz que custem 2 milhões de euros. O que está lá consignado na lei foi para...
1 milhão e 200 mil.
Foi para recuperar canis já existentes e adaptá-los a outra função que não seja o abate, mas sim a esterilização. Era esse o propósito do dinheiro que lá está. É pouco, é manifestamente pouco, mas nunca foi idealizado para se criarem obras de raiz dessa envergadura. Isso é uma opção vossa, do executivo, claro. Deste... Claro. Deste do PST e do CDS.
Meus caros,
é uma opção, é opcional.
Dentro
nada que ver com
de 15 dias cá estaremos e aí não passa desta porque não pode passar. Eleições europeias é tema obrigatório.
Sim.
A uma semana desse ato eleitoral. Bom fim de semana para todos. Este programa fica disponível em terranova.pt. Já a seguir pode ser escutado a qualquer hora em qualquer ponto do mundo. Os votos de um bom fim de semana para todos.